Aê! Porra!
Pera!
Olha só quem voltou.
Fala aqui, só você que vai falar, a gente só vai ouvir.
Tamo de volta, irmão.
Porra. Falei, né? Falei, bicho.
Saudade de vocês, irmão.
Porra. Saudade é mútuo, irmãozão. Falei, fiquei puto já, a hora que eu fui te chamar, tava lá, last chatted 2 months ago. Eu falei, não acredito, cara. 2 meses já, bicho. Tá em camp, fodão pra luta. Luta dia primeiro, é isso?
Tá o bicho. Luta dia primeiro, tá confirmada.
Aê, porra!
Tô esperando os caras anunciarem aí.
Aham.
Eles anunciaram o evento, né?
Anunciaram o teu evento?
Anunciaram só a luta do Paul Daly. Porra, esqueci o nome do cara que vai lutar com o Paul Daly. Maluco brabo aí também.
Que é uma semana antes daquele da França lá, né?
É. Aí o da França, ele falou que vai ser com o público, caralho. Confere aí, Diegão.
Cara, até agora não tem essa informação confirmada, não. A única informação que eu tenho em relação ao público, o Taura prometeu fazer com o público aqui nos Estados Unidos em outubro também.
Caralho.
Falaram, eu li em algum lugar que ia ter 5 mil pessoas no estádio da França.
Do caralho. Porra. Esse seu na Itália, né?
Não é na Itália, em Milão.
Pouco chique, pode, né? Que chique, nem... meu irmão.
Chique, não pode nem levar 3 córneas, só pode 2.
Mas pelo menos a pizza vai ser fresca. Eu tô pensando na comida, não tô pensando na luta.
Porra, eu já tô no peso, rapaz. Eu acho que vou pra pesagem comendo a pizza.
Porra, ia ser demais.
Milão, dá pra comprar uns ternos ainda lá. Capital da moda, não é?
É.
Porra, que massa, cara. Que massa, irmão.
O Paul Daly vai lutar com Derek Anderson.
É, vai ser lutão.
E você luta com, como é que é o nome do maluco lá?
Konstantin Gyuznalev.
Mas não tá confirmado, né?
Não, ainda 100% ainda não. Só confirma quando os caras botaram a nossa foto lá no cartaz.
Beleza, então. Então, ó.
Falta o quê? Menos de 3 semanas pra luta, né, aqui, ó?
Falta, menos de 3 semanas. Vai ser na terceira semana de agora, quinta-feira.
É numa quinta-feira, então, dia 1º de outubro. Tá, vai passar aonde? Pra galera assistir.
Vai ser o primeiro do novo contrato do Bellator com a CBS.
CBS?
Aqui
nos Estados Unidos, então?
Nos Estados Unidos e na Europa. Trocou pela Paramount.
Que massa, cara.
E no Bellator e no Brasil é ESPN Brasil, né?
E eu acho que continua ESPN Brasil no Brasil.
Então, mas a do Neymar, por exemplo, não passou na ESPN.
Porque era um dia diferente, né? Não sei se eles... Porque assim, o Bellator faz evento sexta, sábado, às vezes seguidos.
Sim.
Eu não sei como é o contrato com a ESPN. Eu não sei se a ESPN faz todos ou não.
Entendi.
Segunda que vem eu tenho essa resposta, eu prometo pra galera.
Pô, vamos fazer um Minuto G-Fight junto, então, que é pra dar a nossa resenha. Aí depois o Kio vai dormir, que são, porra, 11 horas da noite lá em Londres. Tá acordado desde as 4 da manhã. Tava falando... A primeira mensagem que eu vi dele no WhatsApp era, sei lá, era 5 horas da manhã lá em Londres. Eu falei, caralho, o bicho tá madrugando, né, cara? Tá no peso, treino tá bom pra caramba. Eu falei pra você mandar um vídeo do sparring, do jiu-jitsu pra gente postar no canal. Não esquece, manda que a galera tá doida pra ver, cara.
Porra, mas o sparring é sacanagem com os caras, né? Eu te mandei um vídeo aí, pô, pra você postar.
Ai, caraca, se for aquilo lá vai ser demais, mas não dá, aquilo lá não dá, vai ter que mandar um outro. Parece aqueles primos que você não vê faz tempo, Kiwa, né, cara? Vem aqui, a gente tá com um sorrisão na cara, aê, pô, que massa, cara. Ó, então vai, Diegão.
Minuto AG.
Vinheta do Kiwan.
Primeira notícia especial pro Kiwan. Kiwan, última vez que você veio aqui faz 2 meses, é isso?
Puta que pariu, que desleixo.
É, 2 meses.
Desde então, não perco um bolão aqui, ó. Impressionante. Puta
que pariu,
porra, então eu que sou pé frio.
Bicho. E ganhou da semana agora de novo, cara. Puta que pariu. Eu tô numa maré de azar que tá feio.
Pior que eu nem ganho, eu dou surra.
Tá foda. Tá foda. Boa, eu acertei o Neyman. Submission no segundo round. Porra, representou. Mas mesmo assim não deu pra ganhar o bolão.
Botei no terceiro, o Neymar foi muito rápido. Não dá.
Animal, né, cara? Porra. Vamos falar um pouquinho da luta do Neymar, que aproveitar que o Kino tá aqui?
Faz todo sentido, exatamente.
Como e é aula que... de jiu-jitsu, né, bicho?
Cara, que ridículo, né, cara? Tá assim...
Aula de tudo, né, bicho? Controle de ringue, porra, distância. Porra, fez uma luta perfeita, impecável.
Botou no chão, o cara pica pra caralho, que ninguém...
Ele consegue... é muito duro, o John Fitch é muito duro, cara. O Neymar falou ali, porra, eu concordo com ele, que a luta com o Rory, ele ganhou. Eu acho que foi um empate, porque o Rory é o campeão, né?
É.
Mas eu acho que o John Fitch ali, porra, foi melhor na luta.
Pois é.
Mas com o Neymar, porra, não deixou ele respirar.
Cara, botou no chão, e a gente tava falando bastante, você falou bastante disso, o Robicinho também, as transições do Neymar de uma passada pra outra, tá uma coisa absurda, né, cara? Tá num nível que, meu irmão, tá foda.
Ele não pode, ele só vai pra pegar e, pô, muito justo, com muito controle e muito calmo. É. Eu acho que ele amadureceu muito com a luta do Rory McDonald pra essa agora. Uma diferença incrível, cara.
É, eu vi muita gente comentando a questão do John Fitch, porque o John Fitch aposentou depois da luta, né, depois de perder. Tem 42 anos, mas, cara, acho muito importante lembrar. O John Fitch já disputou o cinturão do UFC. O John Fitch estava invicto faz 6 anos, cara. Ano passado ele empatou com o Rory McDonald numa luta de 5 rounds. Então, cara, o John Fitch é brabo, brabíssimo.
Lenda. O cara estava invicto há 6 anos?
6 anos. Venceu o Jake Shields, Brian Foster, Paul Daly nesse período. Caraca. Tirou. E o Neymar, não é questão de vencer. A forma como o Neymar venceu, todo respeito ao John Fitch, o Neymar tirou ele pra nada. Foi uma vitória. Consegui ver a luta só um dia depois. Eu lembro que eu tava lá no UFC.
Ó, John Fitch, com todo respeito, não foi bosta nenhuma. Respeito.
Não, eu tava lá no UFC, eu mandei mensagem pro Rafael, me fala como foi a luta, ele narrou, eu falei, não é possível, tá brabo assim, fui ver, tirou pra nada, e porque a questão é, o John Fitch não tava no ápice da forma dele, né, 42 anos, cara, o John Fitch, 6 anos invicto, como eu disse, empatou com o Roy ano passado, é que o Neymar fez parecer muito mais fácil do que deveria, que normalmente seria, e a luta dele com o Rory é o que prova, assim, o Neymar tem 10 vitórias e uma derrota apenas, que ele tá no topo da divisão, assim, é pra disputar o cinturão, até adiantando uma notícia aqui que era sobre ele, que ele pediu a chance de lutar pelo cinturão contra o Douglas Lima, brasileiro, atual campeão de 7-7, pra lutar em dezembro. Lembrando que o Douglas vai enfrentar o Guerra Moussas em outubro, na categoria até 8-4, né, então vai depender como ele vai sair da luta, se vai sair machucado ou não, mas ao que tudo indica, existe uma grande chance do Neymar já disputar o cinturão, uma vez que o John Fitch era o número 1 do ranking, né?
É, você acha que o Douglas, se ele ganhar, ele volta pro welterweight?
Acho possível, acho bem possível. Só esperar esse caminhão maldito passar, hein?
É, e Diego, tem alguma coisa com o teu áudio? Você tá ouvindo a gente no speaker, né?
Tô, porque meu microfone quebrou, velho.
É porque eu te escuto. Abaixa só um pouquinho o som, então. Só um pouquinho, porque aí se precisar eu aumento aqui depois. Fala aí.
Pode ser. Assim? Tá melhor?
Tá bom assim. Assim tá bom.
Tá.
Então, beleza.
Eu acho que sim, cara, porque todos os double champ que a gente vê no Bellator é o Patrício Pitbull, né?
É.
Mas pelo que eu entendi do Scott Coker, é justamente essa promoção de super, não só de super lutas, mas como de super lutadores. Então a ideia seria ele defender e se apresentar nas duas categorias, sim. Como o Ryan Bader chegou a fazer, né? O Ryan Bader perdeu o cinturão dos pesados. Né?
Não. Sim. Ele perdeu o do meio pesado.
Dos meio pesados, né? E manteve dos pesados, tá? Acho que a ideia do Scott Coker é essa mesmo. O lutador conseguir ser double champion, ele vai liberar. Não igual o Dana White, que só permite que a Amanda Nunes faça isso.
Ah, pô, animal.
Ai, pô, Douglas e Neymar seria uma baita luta, cara.
Nossa senhora, até almoçasse com o Neymar, né?
É.
Mas o Neymar tem interesse em subir pro 8-4 ou que lá?
Cara, não sei, não conversei com ele sobre isso. Mas ele é, eu acho que ele é grande o suficiente pra lutar com o Mussassi.
Também acho.
Você luta de 7-7 também, né?
Eu luto de 7-7, mas eu posso descer pra 70.
O Robson é o quê? A mesma coisa?
O Robson fica bem no 7-7. Ele desce bem pro 7-7, mas ele...
O Robson é alto pra caralho.
Ele anda, né, bem, ele é alto. Ele não dá pra descer pra 70. Eu fico no... Eu desço muito fácil pra 7-7 e tenho que sacrificar pra descer pra 70.
Você tá no peso agora já, não tá? Qual que é o teu peso agora?
Eu tô com 80 quilos.
Que é o quê?
Tá... 80.
Porra, 80 quilos é 80 quilos, bicho.
Ah, é, a gente tava falando 7-7. É, porra, eu tô tudo. Tá certo. 3 quilos acima do peso é 3 cuspidas e um sparring, né? Pra bater 100, o peso.
180 libras. É.
É, caralho.
É, deve ser 175, 80 quilos.
Por aí. Isso aí, mano.
Porra, desci muito bem, cara. Fiz a dieta perfeita. Faço os testes aqui de level de estresse durante o camp e pra ver a nutrição, porra, né? Deu o melhor que eu já tive na minha vida da dieta.
E eu me amarrei que você tá...
Hã? A tua prima que mora em Vegas te ajuda com nutrição, preparação física, alguma coisa ou não?
Não. Foi o Renzo que falou isso, né?
Eu não sei, eu não sei se eu li em algum lugar, mas eu achei que ela...
Não, ela é minha manager.
Ela é nutricionista ou não?
Hã?
Ela é nutricionista, alguma coisa do tipo?
Não, mas ela pode ser a preparadora física.
Entendi.
Porque ela malha a vida inteira, entende bastante disso.
Entendi.
Ela é braba.
Entendi. O que eu achei massa é que você tá treinando umas...
O nutricionista do Brasil é o Rafael... Rafa Coach.
Awad. Aqui, Rafa Coach. Queria anunciar, inclusive, essa nova fase da minha vida. Tô brincando, não sei. O cara começa a receber mensagem. O cara começa a receber mensagem no inbox e começa a responder, né? Ó, cara, maneira um pouco nos vegetais.
Foda-se. Porra, se fosse o Rafael Awad, ia falar, pô, corta a salada, come só picanha.
Só, mano, costela.
É o que eu falo, é só falar com convicção, cara. Corta o aspargo que você bate peso, é isso.
É foda, né? É foda. Eu ia falar que eu achei massa que você tá treinando uma parte de movimento também, fazendo uma...
Pô, cara, te falar que fez uma diferença absurda. Que, pô, chegava no final de semana, porra, bem... Pô, com carga, né, bicho? Nas juntas, no... Pô. Isso aí, pô, tira a pressão total, bicho. Eu chego zerado na segunda-feira.
Que massa.
Eu vi no. Eu tô seguindo seus stories lá, eu vi essa parada de movimentação.
Tá. É a mesma linha daquele Shane, que faz com o Lovato.
Que é tipo ginástica natural, né?
Isso.
É aquele lá de Miami.
Animal, muito
legal. Álvaro Romano, não foi? Criou a ginástica.
Bicho, o Lovato postou um vídeo outro dia fazendo uma paradinha assim. Ele tava sozinho no tatame e ele fazendo tipo um flow assim de.
É, exatamente.
De jiu-jitsu. Cara, você não acredita que um cara daquele tamanho, daquele, faz umas porra daquele. É animal, cara. É animal.
Porra, melhora muito o. Porra, tudo que eu. Então, tudo que eu faço melhor agora. Porque, porra, tem mais mobilidade, não tem muita restrição. Então, porra, faz a diferença, porra, muito grande nesse camp agora.
Porra, animal, cara. Animal. Lembrando de novo, então. Ó, dia 1º de outubro. Kion lá na estreia dele, puta que pariu, vamos fazer um encontro da luta pra assistir essa porra aí, tem que dar um jeito de assistir. E você vai ter que entrar depois da luta pra falar oi, porra.
Aí, falando nisso, eu comprei o DVD do John, hein.
Comprou?
O Neymar falou pra comprar o DVD do John pra seguir o sistema, eu comprei, vamos ver se dá certo.
Animal, porra, vamos demais. Porra, vai dar muito certo. E aí depois da luta também dá uns treinos aqui.
Vai ser de quinta-feira, eu consigo fazer parte aí do Encontro da Luta, hein?
Aê! Pô, agora sim!
Depois da luta, eu entro direto com vocês ali.
Fechado, então. Boa. Vai ser animal. Vai ser do caralho. Vai ser do caralho. Vai, vamos fazer o Minuto G Fight pra gente deixar o Kion aí. Vai.
Boa. Já falei do Neymar, né, que pediu uma disputa de cinturão em dezembro. Eu acho que é um assunto que não tem como não falar em primeiro, né? O Conor McGregor foi preso de novo aí. O que está na Europa, não sei, até queria saber como foi a repercussão na Europa dessa questão do... O Conor, explicando a situação, ele estava em Córcega, território francês ali, uma ilha perto da Europa, da Itália, ia participar de uma corrida de 180 km que dura 24 horas ali, corrida marítima que chamam, né, junto com a princesa de Mônaco, né? E daí me aparece essa denúncia, acusação de assédio sexual, né. Na verdade, nas leis locais, são dois tipos de acusação, mostrar, sei lá, órgãos genitais, não sei. No Brasil seria tentado pudor, eu não lembro exatamente o termo técnico francês, mas enfim, são duas acusações de assédio sexual, e ele negou, um porta-voz dele falou com o TMZ Sports, ele negou as acusações. Mas o fato é que ele chegou a depor, chegou a ser preso por algum período e foi liberado. E é isso, já não é a primeira vez que ele é preso. Inclusive, o New York Times revelou que existe uma acusação, inclusive, de estupro contra o Conor, né, de 2 anos atrás. Mas lá
isso,
na
Irlanda. Isso meio que bombou o ano passado, né?
É, porque assim, a lei irlandesa ela é muito clara. Você não, se uma pessoa é acusada de estupro, assédio sexual, o nome dela não pode ser revelado. Independentemente da posição, se ela é pessoa pública ou não. Então, a justiça nunca citou o nome do Conor. E não pode até que o caso seja julgado. Só que o The New York Times teve acesso ao laudo, enfim, e revelou o nome dele 1 ano depois da acusação. Já faz 1 ano isso.
Entendi.
Então, e o Conor já foi preso, porra, em Nova York, depois de quebrar o busão. Teve uma agressão contra o cara no bar, o senhor de idade, teve o celular que ele quebrou de um fã que tava filmando ele saindo da balada.
Cara, bad boy é pra caralho, né? Diegão, abaixa um pouquinho o teu volume, porque quando eu falo, tá saindo de volta o som.
Manda, agora.
Deu? Deu. Deu. Bad boy demais. Tipo, cara, a diferença entre ele e o John Jones, os dois são escroto iguais, só que um só quer fazer pinta de bonzinho, o outro foda-se. Não é isso?
Basicamente, aí, né, cara?
Na real, deu uma travada aqui, ó. Quando você tá falando que ele foi preso em Nova York,
Ele foi preso em Nova York porque ele tentou agredir o Khabib ali, quebrou o ônibus, né?
É.
Teve uma agressão ao senhor de idade no bar, quebrou o celular de um fã que estava filmando ele saindo da balada. Enfim, são alguns casos polêmicos do Conor, já que não é de hoje, já faz, sei lá, alguns anos que ele se envolve em polêmicas fora do octógono. E aí
mas já teve um moleque que deu golpe nele, né, que falou, pô, que teve filho dele, o caralho, que pô, fez o DNA e não era dele também, não teve?
Então, mas assim, não é, assim, de fato eu não sei dessa história, mas não tô dizendo que não é verdade ou não. Mas o fato da acusação ter existido, enfim, é uma série de acusações, uma série de problemas pessoais, e alguns deles, inclusive, registrados por câmera, né? 3 deles.
É, o que falam dele, tipo, ontem até eu tava com um cara da cidade do Conor aqui, que morava perto do Conor, um cara, pô, empresário grande aqui de Londres, e eu falo, pô, que o Conor só tem amigo dele mesmo, só pouca gente, que todo mundo odeia ele na Irlanda.
Caralho.
Polícia, bandido, todo mundo. Ninguém gosta dele lá, não.
Caralho.
Só faz merda. Tipo, bateu num velho lá no bar.
É.
Lembra daquele vídeo?
Lembro.
Sim.
Entendeu? Então, falam que
é
não, que ele não é um cara muito bem visto, não.
Você sabe o que é engraçado? O Renzo me mandou essa matéria pelo WhatsApp. Tá aqui, eu tô vendo ela aqui, ó.
Cara que eu vou lutar da academia dele.
Ah, é? Ele falou assim, ó, Conor McGregor denies any accusations. Eu falei assim, bicho, eu vi um negócio dele um dia antes, ele tava entrando no iate pra ir pra não sei aonde, né? E aí eu falei assim, esse cara deve ter passado na frente de uma praia, peladão, balançando o pinto pra todo mundo ver. Aê! Eu falei, é esse daí, ó, conduta indecente, né, que eles chamam aqui. É a única coisa que eu consigo imaginar esse cara fazendo, assim. Como é que é?
Ele tá com a mulher dele lá?
Mas isso aí não impede, pô.
Não, porque eu vi uma foto dele andando com a mulher do lado, passando com a mão na bunda da mulher. Eu queria saber, eu não vi se era a mulher dele, se não era, pô.
Caraca, bicho.
Mas pelo que eu me lembro, ele tava com a esposa assim, cara.
Também acho. Continua aí.
Então, mais uma pra sério. Até depois do evento, a gente conversou com o Dana White. E ele falou, cara, eu não vou entrar no mérito do se é culpado ou não. Mas se ele precisar de mim, é só ligar. E a questão de tantos e tantos problemas acontecerem com o Conor, que o cara é muito grande, velho. Quando você é muito grande, assim... Problemas atraem, não tem como. É. O cara atrai. Não tem... não,
mas ele um cara de fuzil curto igual ele, esse, né, cara?
E esse negócio
pavio,
de, porra, a acusação de estupro, até, porra, já Dana White já foi acusado, tipo, muita gente, isso aí, porra, tem muita mulher aproveitadora que também faz isso pra ter um minutinho dela de fama, né?
Também, é, e tem muito cara que estupra também, né? Então, porra... É o que eu falo, cara, esse tipo de coisa, principalmente a gente que tá gravando algo, assim, sempre aquela coisa, é acusado, possível crime, cara, não, sempre no hipotético, deixa que a justiça resolva.
Allegedly.
Cara, o Dana White falou uma coisa interessante, ele falou que uma vez ele deu um rolê com o Conor aqui em Vegas, ele, Dana White, o Fertitta, que é, porra, tem 12 cassinos na cidade, e o Conor. E que a galera foi em cima do Conor, tipo, a galera deixando mesa de aposta, dinheiro na mesa de aposta, levantando pra ir em cima do Conor. Assim.
Caralho.
Que aí ele se ligou, isso faz tempo, velho. Aí ele se ligou do tamanho real do Conor, assim, que o cara usava muito segurança e tal, porque ele de fato precisa.
Você falou de segurança, eu lembro quando rolou aquela treta dele com o Malinagi lá, o boxeador.
Cara,
ele foi numa. O Conor tava saindo numa parada e o Paulo tava esperando ele lá. Foi uma treta que eles tiveram meio que na rua, assim, o cara começou a xingar ele, discutir com ele. E aí os seguranças começaram meio que segurar o Paulo, assim, e o Conor virou pra ele e falou assim: rapaz, eu sou lutador, pode soltar, deixa eu vir. Você tá fazendo segurança do quê aqui, rapaz? Pode deixar vir, eu sou. I'm a fighter, let him come. Muito bom.
Maloqueiro ainda, né?
Pra caralho. Que era? 5 anos atrás ele tava recebendo dinheiro do governo, não era isso? Menos, talvez mais.
Não, 2013, começo de 2013 ele era fudido, quebrado, falido.
Quebrado, sim, recebia Bolsa Família.
Ajuda. É.
Na Irlanda.
Uma ajuda assistencial da Irlanda e era bancado pela, hoje, a esposa dele,
pois,
né?
Pois é, gratidão, tá aí.
Ele era encanador, dela falou assim, não, pode largar o trabalho que eu pago as contas. E hoje o cara...
Caralho.
Nadando no dinheiro. Enfim, lembrando que o Kiwa já ganhou do Conor numa luta de submission.
Aê,
né?
Porra! É. Rematch!
Pô, que dá pra fazer de grana numa luta, cara.
Eu dou essa revanche pra ele.
Boa.
Pô, só de fazer para o ímpar, papel, pedra, tesoura com ele, dá pra vender no pay-per-view.
É, já foi.
Ah, maluco. Mas se bobear, eu pego ele mesmo.
Pô, fácil?
Demorou. Bora. Já hashtag Kiwan versus Conor.
Tem que passar pelo Dylan Dennis antes, né, que essa
Gracie, eu quero ver. Gracie versus McGregor. Vende pra caralho, hein?
Sabe qual é a chance do Dylan assinar pra lutar com alguém, né, comigo, com o Neymar?
Jamais.
Assim?
Zero.
É zero, irmão. Esse cara é muito frouxo. Pô, é possível, desiste.
Foda.
Ele teve um hypezinho ali, porra, em volta dele, o pessoal com o maluco, porra, já virou palhaço já.
Foi lá, lutou de pijama e horrível, né, cara? Horrível, horrível, horrível. O strike do cara, acho que, cara, é pior que o meu. Muito ruim, cara.
Enfim. Dizendo que eu... Cara, eu gosto... Enfim, não sei, cara, não sei. Acho que seria uma luta interessante de ver...
Ia ser bem legal. Acho que
não sei, ele é frouxo mesmo, ele foge de luta, cara? Não sabia dessa não, na verdade.
Foge.
Que merda.
O Gordon Ryan persegue ele, que ele fala um monte também. O Gordon Ryan chamou ele pra lutar um monte de vezes, ele não vai também. Já é das
ele antigas. Ele gosta de falar de coisa impossível. Quer falar do John Jones. Tipo, porra, bicho.
Tipo, nunca vai acontecer, falar, tipo, né?
Ele gosta de aparecer.
É. Exatamente, exatamente.
É, Khabib deu uma voadora nele, né?
Foi, inclusive a briga inteira foi, foi famoso, por causa dele.
Aí que ele ficou famoso. É. Ele tinha que agradecer o Khabib pro resto da vida. Se não fosse o Khabib, ele ia continuar sendo irrelevante.
É verdade, é foda, né? É foda.
Aquele dia foi
ele
foda.
É bonzinho de jiu-jitsu. Falando na real, agora, sem raiva.
Não, ele é duro, ele é duro. Não é, não é... Jiu-jitsu, ele é duro. Mas, porra, de porrada, eu não acho que
tá porrada. Porrada é zero.
Tu vê ele, porra, porra, fazendo. Porra. E nem acho que ele vai se dedicar pra ser um top do MMA. Ele gosta do hype ali, de estar ali naquela ondinha.
Aham.
É. Não tem vontade de ser campeão de nada, mas.
Ah, nem.
Amigo do Conor, amigo do Conor.
É.
Amigo do Conor. Boa o título do cara, né? Você qual categoria? Eu falei, não, nenhuma, eu sou amigo do Conor. Ah, legal.
Mas, cara, assim, ó, vamos lá. Eu como jornalista, né? A gente, em muitas partes, atende uma demanda de notícia do público, né? Cara, o Dylan, ele se tornou muita notícia por um considerável período de tempo por ser um amigo do Conor, o treinador do Conor, parceiro de treino do Conor. Né? Era isso. Ah, o parceiro de treino do Conor vai lutar. Ah, muita gente não sabe o nome dele, mas sabe, ah, aquele cara que uma vez, o que
aquele... apareceu como se fosse o professor, tipo, do Conor, que tava cuidando do jiu-jitsu do Conor para as duas.
Exatamente.
É. Aquele foi finalizado pelo Nate Diaz, inclusive.
Na verdade, quem criou um pouco desse hype foi o próprio Joe Rogan, né, que falou assim, ah, he's training with Dylan Dennis, the guy's a beast, his jiu-jitsu is like top level.
Verdade.
Ele é a preta do Marcelo Garcia, não é? Ele pegou a preta com o Marcelinho Garcia, não foi?
Foi expulso, não é isso?
Foi expulso.
Por que, que ele foi expulso de lá?
Ah, porque tava falando muito também, né?
É, porque não condiz com a academia do Marcelinho Garcia, né, cara? Marcelinho Garcia é um exemplo do jiu-jitsu.
Caramba.
É os caras mais maneiros que tem por aí, ó.
Entendi.
Aí, na época ele até soltou uma nota, né, falando da postura do... E, cara, super respeitoso, assim, não, segue o caminho dele, não sei o quê, mas era isso, era a postura do cara não condizia mais com a postura da academia, que ele queria pra academia dele. Que a academia dele chama Marcelo Garcia Jiu-Jitsu. Porra, ele tem o direito de dizer como é o
postura. Lógico,
cara. O cara falando merda aí, né, mano?
Sem dúvida, sem dúvida.
Grande abraço aí, Dilon.
Bom, tá trazendo você no podcast fazer um live. Eu, você e o Kio.
Valeu.
Ai, cara.
Bom, vai. Próxima notícia. O Brock Lesnar, né? Que não renovou com a WWE. Ao que tudo indica, não vai mais fazer esses telecatch aí, o Pro Wrestling.
O Cerrudo já tá desafiando ele, não?
Ainda não, mas o próximo passo tinha certeza.
Ele tá desafiando todo mundo, cara. Todo mundo.
O Cerrudo é maluco, velho. Então, aí meio que a galera abriu o olho, né? Já, pô, o Brock Lesnar tem um puta nome nos Estados Unidos e vende muito pay-per-view. Então, já começaram. Já perguntaram pro Dana White. Ele falou que, se ele quiser, estão de porta aberta. Só que o Scott Coker tem uma carta na manga que ele já usou, acabou de usar publicamente, que é o Fedor, né? Então, se o Lesnar quiser. Estiver disposto a, ele promove essa luta e casa a luta com o Fedor, que todo mundo sabe que anos atrás era a luta, todo mundo queria ver nos pesos pesados.
Ah, era? Brock contra o Fedor?
Porra, quando o Fedor tava no Strikeforce e o Lesnar tava, era campeão do UFC, cara, 10 anos atrás isso.
Caralho, eu não sabia disso não, cara.
Só caiu o Verdun, veio e estragou a história toda, né?
Acabou com o hype da parada, né? Pois é. Era isso que eu ia falar agora. Eu falei, o Verdun tá querendo muito essa luta, né? Mas eu acho que venda por venda não tem comparação, né?
Não, o Lesnar vende mais.
Tá, sim.
Mas... Enfim,
como é que tá a categoria de leve do Bellator? O Pitbull vai... o Pitbull, pô. O Patrício vai abrir mão do cinturão com o Patrick, lutar pelo cinturão?
Ele falou que se o Patrick for disputar o cinturão, ele abre e volta a descer, sim.
Pô, maneiríssimo isso, hein?
É legal pra caralho. Sim. Legal pra caralho, pô, irmão, né, bicho?
Até porque, pô, o Patrício pode baixar até pra Galo, cara.
Deixa, se tivesse que lutar os dois, quem ganhava?
Pô, Patrício. Não dá nem pra pensar, pô, falar e dois irmãos lutando, nem...
Então, na hora da edição, apaga minha resposta, por favor.
Ai, caralho. Mas eu também acho que é o Patrício.
É, a gente não é lutador, é mais fácil de falar, né? É, mas eu lembro de uma vez que o Patrício falou que, cara, nos treinos, pré-luta, ele e o Patrick não faziam mais sparring, porque eles fechavam o pau, velho. Foi de irmão, né?
É foda, né?
É. Eles fechavam o pau muito forte.
Mas é como o Kiwa falou, né? É uma situação inimaginável, Patrício.
Mais um que não dá entrevista pra
mim. Mais um que não vai. Você falou. A não ser que eu traga os dois e faça a pergunta pros dois. Se vocês dois lutarem, quem ganha? Aí fodeu, acabou o podcast.
Aí vai um apontar pro outro, ele?
Caralho.
Bom, o UFC nesse sábado vai ser aqui em Las Vegas de novo. O main event vai ser o Colby Covington contra o Tyron Woodley, né? E acho que esse final de semana agora teve uma convenção do Partido Republicano aqui em... Não foi em Vegas, em Henderson, que é o município aqui do lado. O Donald Trump veio e um monte de lutador tava lá. O Cerrudo deve ter pedido luta pra ele, enfim. O Cerrudo tava lá, ataram o... Não lembro mais quem. E o Justin Gaethje e tal. E o Colby Covington foi lá. Ele que é um dos grandes nomes do esporte, é o Donald Trump, né? Pô, uma matraca, né? Só falar nisso. E aí o Donald Trump... Hoje repercutiu um vídeo do Donald Trump falando que vai assistir a luta do Kobe. E aí a galera... Porque assim, foi ano passado.
Que o Kobe foi lá na Casa Branca?
E o Donald Trump... Não, o Donald Trump foi no MSG ver a luta.
Ah, é verdade. É verdade.
Eu lembro que a gente chegou no dia do evento e ninguém entendeu. Tava todas as ruas fechadas. A gente, mano, que porra é essa? Aí quando tava na sala de imprensa começou, cara, o Donald Trump tá vindo aí. Aí veio cheio de segurança, não sei o quê, que era pra luta do Kobe.
Foi vaiado pra caralho.
Pra caralho. Como hoje saiu esse vídeo dele falando que vai assistir a luta, o nego já começou, será que ele vai pra Vegas no UFC Apex? Acho que não, né, cara? Tá nem nazinho, enfim.
Mas poderia ir tranquilo, tipo, segurança, bico pra ir, não tem público, não tem nada. Você viu que falando em Donald Trump, saiu, ele quer fazer um debate com o Joe Biden e quer o Joe Rogan de mediador? Você acredita, cara?
Cara, ia ser demais.
Cara, ia ser o Joe Rogan postou isso, ele falou assim, cara, que mundo é esse que a gente tá vivendo?
Aliás, você viu que virou uma febre na internet com a galera tatuando o rosto de Joe Rogan?
É, e ele, porque ele posta tudo, né? Então, tipo.
Ele posta tudo. E, cara, é bizarro. Tem, tipo, centenas de pessoas com o rosto.
Cara, como é que você faz uma tatuagem dessa, contando que o cara vai postar? Tipo, ele tem 10 milhões de seguidores, cara. Você manda lá a tua tatuagem pra ele. Ele
é retardado nesse mundo.
Não é, cara? Ele fica feio pra caralho. Ele mesmo fala, cara. Ele fala assim: I can't believe you're doing that. That's so creepy.
Beleza.
Ele fala. É, cara.
Bizarro.
Ele fala.
Bizarro. Mas é, bicho. Porra, que loucura.
Total. E não, e o pior, aí você faz a tatuagem, manda pra ele, ele não vê. E não posta. E aí?
Ou então responde, Fabinho, tá louco?
É, mas é isso que ele fala. Todo post que ele bota a cara dele na tatuagem, ele fala assim: eu não acredito que o cara faz isso. Tipo.
Teve um que eu acho que ele elogiou, porque o traço realmente era muito foda. E porque era metade do rosto dele e metade daquele personagem que faz o Negan do The Walking Dead.
Caralho, não
era meio que metade de um rosto, metade do outro, aí ele foi. Porque o traço tava foda, né? Porque o artista foi bom.
Que massa.
Mas enfim, é loucura.
Total.
Só o lance do Donald Trump. Imagina só o ginásio vazio, o Rafael. Você vai lutar com um cara e tem uma pessoa, um fã, que é o presidente dos Estados Unidos. Faz o menor sentido, velho.
Fazendo assim, né? Very good job.
Menor sentido.
E Kobe, you did a super job. I'm very proud of you. Very good. Essa foi minha imitação de Donald Trump. Horrível.
Tá melhor que a do
Carioca. Que a do Carioca, né?
Já fez o do Carioca pro Kion?
Porra, pra caralho.
Todo dia, mano. Todo dia ele manda mensagem fazendo um karaokê.
E o karaokê dele é tudo que acontece na barra, né, cara?
É. Pô, aí, irmão, tô aqui na barra. Cara, foi engraçado. Enfim. A gente tava fazendo a resenha. Tava eu, a Rose, o Draculino, o Sonequinha, o Parrumpinha, o Vinicinho. Quem que mais? Esqueci alguém? Não. E os caras falando, né? Não, porque a gente tava lá na Mário Lago e vira à esquerda não sei aonde, e aí vai pra Búzios, tá? Eu falei, aí os caras, Búzios. Eu falei, bom, vamos explicar aqui, porque por incrível que pareça, tem gente que tá escutando o podcast que não mora no Rio de Janeiro.
Só você queria saber o que é Búzios, já.
Não, eu sei o que é Búzios, mas eu falei, mas explica, porque tem gente ouvindo aqui que pode não acreditar, mas barra, não mora no Rio.
Eu conheço, mas o que é Búzios?
Porra, Barra, meu irmão, cresci na Barra. Jiu-jitsu, surf, skate. Bora. Tá, eu paro, vai.
Vocês assistiram o evento do último fim de semana?
Quais?
Ah, do UFC mesmo. Teve a Angela Hill contra a Michelle Watterson, né?
Assisti.
Do main event.
Eu assisti o chute no saco lá também.
Exato. Já chego nesse ponto.
Ah, tá.
A Angela Hill fez uma puta luta ali no main event, foi decisão dividida, ela perdeu de novo, outra decisão dividida, não sei o que, ela meio que reclamou, cogitou na coletiva, ela falou que vai mudar de estilo, não sei o que, ela precisa derrubar,
those bitches, derruba. É bem gentil, né? I gotta take those bitches down, ela falou.
Não, ela falou uma coisa que não lembro exatamente, ela falou que essa...
Bateria tá morrendo aqui, 5% de bateria.
Quanto?
5%.
Então vamos embora. Vou deixar você aí pra gente poder falar tchau, então. Termina fala, essa, Diegão.
Vai até acabar, o Kion some sem dar tchau.
Aí, valeu, galera.
Que muito novidade.
Bom. Muito bom estar com vocês.
Dia 1º de outubro, ela já deixa o tchau dado, né?
Mas enfim, aí ela falou que vai mudar o estilo, não sei o quê, mas aí o que acontece? Cláudia Gadelha, que foi a última a enfrentar ela, a Gadelha que venceu por decisão dividida também.
A Claudinha perdeu aquela outra.
Eu acho que ela perdeu também, mas ela postou alguma coisa assim, ó, a Angela Hill vai começar, vai chorar até 2035 agora, depois que ela perdeu pra Watterson, né? Aí a Hill falou, por que até 2035? Por que? Quando você vai voltar a lutar, sua...
Caraca, sério? Porra,
e falou, eu tô disposta a fazer uma revanche. E aí, a Gadelha até onde eu vi não respondeu isso.
Lógico, ela perdeu.
Mas, mais uma... Mais uma rivalidade pra conta aí, pois cara, porra.
Caralho.
E a Angela Hill tá super em alta, viu? Perdeu as duas, mas o Dana White rasgou elogios. E impressionante que ela realmente melhorou, cara. Ela era bem limitada, eu achava, no Invicta.
Cara, mas muito, muito, muito fraco o card desse fim de semana do UFC, cara. Muito fraco. Mas teve umas lutas boas, não teve?
Cara, fraco, os cards fracos normalmente
fraco,
tem...
Fraco de nome, boas, né? De, não tinha ninguém que eu já caiu. Ah, não, tá ali, mexeu o olho.
Mas esses
caras, ele fica assim,
cara,
ó. Ele fica assim, ó.
E não pisca, não.
Aí você acha que tá travado, aí de repente ele faz.
O elefante começa a dançar aqui.
Fica fazendo assim, né?
Caralho.
Vou deixar o Kion aí pra gente poder falar tchau, então. Irmãozão, vai treinar, vai dormir. Dia 1º tamo junto. Porra!
Tamo junto.
Bom pra caralho.
Dia 1º estaremos lá na live ali do...
Até dia 1º eu apareço aí.
Então vamos. De repente uma semaninha antes da luta a gente faz um só pra falar da luta. Ia ser massa.
Vamos.
É nóis.
Aí eu vou ter que ficar uma semana lá no hotel, sozinho.
Caralho, podcast todo dia. Demorou.
A semana todo dia. Pode ficar me ligando lá.
Bom pra caralho. Fechado, então. Então demorou.
Abraço,
irmão. Mãozão.
Opa, bom treino.
Um abraço. Tchau. Beijo. Tchau.
Valeu, galera.
Abraço. Tchau.
Foi? Ligou. Ah, é.
Eu quase desliguei meu Skype agora.
Ô, louco.
Não, porque eu tava dando tchau, falei, vou desligar, mas não.
Não, vamos continuar. Vamos continuar.
Então, vamos lá. O assunto que você mencionou, né? O Eddie Herrmann tava lutando com o Mike Rodrigues. Mike Rodrigues tava dando um atropelo, né? Passando o carro. E aí, em algum momento, no infight ali junto à grade, ele deu uma joelhada que o Rodrigues sentiu, que o Ed Herrmann sentiu, caiu no chão. Segundo assalto. E aí, o árbitro parou a luta achando que foi um golpe legal, que foi um golpe na região.
Mas
baixa,
ele fingiu que tava levando, que tinha levado um golpe legal.
E aí ele fingiu muito, 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 muito. Fez puta teatro e tal, respirou, calma, não sei o que, não sei o que. Beleza, resistiu ao final. Voltou pro terceiro round. Tava levando outro atraso. Caiu em knockdown ali também, quase, né? Tomando atraso. E aí, da meia guarda, ele encaixou o Makimura.
Que, tipo, todo mundo encaixa e ninguém pega, né?
É, mas aí ele... Pô, o cara também errou na defesa. Errou.
Tá. Daí ele rolou por cima, estranho, não foi?
Não, a rolagem foi ok. A defesa, né? Quando você tá por cima, perna travada, rolou. Só que aí ele vacilou que ele tava com a mão defendendo. Quando ele tava por cima, a mão tava dentro das pernas. Aí tirou, bom, enfim. O cara caiu por cima e quase fudeu o braço dele.
Que sacanagem.
Pegou, né, ali e bateu. Daí, cara, não fez muito sentido. O cara, de fato, ele ganhou. Não é que ele tava ganhando, ele ganhou a luta. Depois ele perdeu.
É.
E foi isso, cara. Aí o Dana White, puto da vida, falou que o árbitro fez a pior coisa que ele já viu. Foi estilo Steve Mazzagatti, né? Que ele adora
o Mazzagatti. Mas, cara, eu acho que ali a culpa não é do árbitro, cara. Não acho, cara. Porque o árbitro, de repente... Eu acho
que a culpa é da lei, que não permite ele usar a porra do replay.
Pois é. Qual que é o problema? Usar alguém avisar da TV ali. Os caras viram ali na hora que não tinha sido. Entendeu?
Não, passa no telão, cara. Tem que ser possível.
Exato, deixa o cara ver. Exatamente, exatamente. Exatamente.
É um recurso, pô, vários esportes usam porque é
tipo, tecnologia. Então, o futebol tá usando agora. O cara chega, um minutinho, por favor. Vai ali, consulta, volta, fala, não, foi pênalti. Te fode. E isso tinha que... Eu não entendo essa regra do se checar o replay não pode continuar a luta. Por quê?
Né?
Né? Tipo, olha, não foi no saco, mas a luta acabou mesmo assim, vitória pro cara que tá mentindo e vida que segue. Porra, é foda, né?
Né? E não é uma coisa que o árbitro interrompeu uma ação, eles estavam durante... Não. O cara caiu em knockdown.
É.
E aí... Beleza. Para a luta, viu o replay, foi golpe baixo, beleza, dá 5 minutos, não foi, acabou a luta, irmão, você perdeu, ponto final.
É, pode ser também.
Enfim.
Eu também acho que não é... Eu também acho que não acho ruim essa daí, não. É que não dá pra recomeçar dali, né? Tipo, ó, senta aí, levanta as mãos pra cima e você vai, dá a primeira porrada e continua. Pô... É isso aí, tem que, ou dá o tempo, ou encerrou a luta, você perdeu, né? Então,
sim.
Mas aí a sacanagem ali foi o cara, né? Ficou 5 minutinhos lá, andando pra lá e pra cá, ajustava a saqueira lá, e respirava, né? Sabendo que não
veterano,
foi.
Veterano, né, cara? Veterano, né?
Você viu que o Bispo me perguntou pra ele, né? Falou, vamos tirar o elefante da sala aqui. Fala, tio, não foi no saco, o que aconteceu? Ele falou, não vi... Eu senti uma dor muito grande, mas eu não sei aonde pegou. O que, olha, eu posso dizer que na hora da porradaria ali, dá até pra confundir, de repente. Entendeu?
Dá.
Entrou no estômago, doeu, ai, 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 ai. Mas ali, um minutinho depois, 30 segundinhos depois, o cara sabe que não foi no saco. Entendeu? Então, tipo, ele achar que pegou, tá tudo bem. Ai, 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 pegou? Aí vai lá e fala, ih, não pegou, tô pronto pra voltar, continua a luta, entendeu?
Tanto que, na hora, depois, quando ele tava fazendo a cena ali, valorizando, tava descansando, na verdade, ele ajustou a coquilha algumas vezes, e, cara, não pegou ali, tá ligado?
Lógico que não, pegou, aliás, pegou bem pra cima, tipo, foi meio que na boca do estômago, né, a joelhada, velho, foda.
A única notícia boa é que o Dana White prometeu pagar a bolsa integral de vitória, né, pro Rodrigues.
Ah, que massa, cara. Que massa.
E o Corner, o time do Rodrigues vai entrar com uma ação, já deve ter entrado, hoje é segunda, né, pedindo o cancelamento do resultado.
É, de repente vira no contest, né?
É a ideia deles, e faz todo sentido, na minha opinião.
É, não sei, porque, tipo, meio que... Eu acho que daria mais certo se o cara chegasse... Porque eu tava assistindo o Bellator na hora dessa luta. E eu ouvi dizer mó buchicho, e eu falei, a hora que pegou, né, eu achei que tinha sido pior. Eu fui assistir achando que tinha sido pior. Eu não quis ler o que tinha acontecido. Eu sei que eles estavam falando que o cara fingiu que levou um golpe no saco. E aí a hora que eu vi que parou a luta, eu falei, cara, o juiz vai chegar pra ele e perguntar se ele pode continuar. Ele vai falar que não. E vai ganhar a luta sim. Eu falei, que bosta, né? Que era a única coisa pior que podia ter acontecido, era isso, né?
Nossa, seria, cara.
Tipo, ia ser muito foda. Ia ser muito foda. É. Eu achei que tinha acontecido isso.
Sim. Mas enfim, acho que é possível, né? Vamos ver como é que a comissão vai julgar esse caso.
É. E falando ainda desse card, e o Nugget, hein, cara?
Ninguém tava 2 anos sem lutar praticamente, né, cara? Foi totalmente dominado pelo Bob Green, cara.
Mas vacilou no começo ali, né, porra? Eu gosto do Nugget pra caralho, cara. Mas aquela
ele
primeira...
Ele tentou surpreender e entrar vaca louca ali, cavalo doido, né, cara? Porra. Tentar botar pra baixo e caiu por baixo.
Pois é. E o Bob Green era naquela. Ele é amigo do. Pra gente aqui, né? Pra mim, pelo menos. Ele é amigo do Bruce Leroy, né, cara? Ele é ruim, mas eu gosto dele.
Dá entrevistas boas, cara. O Bisping ficou revoltado com a insistência do Nugget tentar botar pra baixo. Porque ele falou, cara, a porcentagem de sucesso de quedas do Nugget na história do UFC é 40%.
E a de defesa do Bob Green é de 70% a 80%, não é isso?
A de defesa do Green é bem alta de defesa do Green. Falou, mano, o que você tá tentando, pois cara? É. Já não deu a primeira? Relaxa.
Foda.
Enfim, talvez tenha sido uma estratégia, talvez não, tempo parado, mas enfim, ele foi dominado por completo em todos os assaltos.
Duas derrotas seguidas agora, né?
É. 37 anos, é isso. Bola pra frente.
Tá certo.
Para terminar aqui, duas notícias rápidas. O Tony Ferguson, né? O Dana White estava negociando uma luta do Tony Ferguson com o Dustin Poirier pro UFC 254, dia 24 de outubro, lá em Abu Dhabi.
Uhum.
Aliás, a G-Fight estará lá. Chupa.
Em Abu Dhabi?
Abu Dhabi.
Aê!
É nóis.
Porra, demais. Demais.
E aí tava negociando e o The Supporter desde o começo falou, cara, eu sou um lutador caro, lutador valorizado e a bolsa tem que fazer justo. E aí nesse final de semana o Poirier usou as redes sociais para falar, não chegamos num acordo, a luta não vai rolar. O Dana confirmou essa informação na coletiva e falou que vai manter o Ferguson e vai achar um adversário pro Ferguson. A questão é, Khabib e o Justin Gaethje vão fazer a luta principal. Eu acho que ele precisa muito do Ferguson. A ESPN até publicou isso. A ESPN americana, né? Precisa do Ferguson nesse card, porque, cara, se um deles cair, tem
sobe
uma
posição. Tá
que é main event, card numerado. É a divisão que mais está vendendo pay-per-view, né?
Tá certo.
Faz sentido ter essa
vai
peça.
Vai dar uma luta aquece pro Ferguson, de repente, sorte do Ferguson, né? Agora eu queria falar dessa história do Dustin Poirier com o Ferguson, não chegamos a um acordo. Porra, de novo, tem contrato assinado, é esse o acordo?
Eu até entendo se for o seguinte.
Eu tô
se
muito
tiver
errado
luta...
de falar isso? Eu sou cuzão por falar isso?
Não, não, assim, eu entendo o seguinte, Rafael. Tá, você tem uma luta esse sábado do o fulano com o ciclano. Aí fala, Rafael, o ciclano não vai poder lutar. Você aceita lutar? Cara, 6 dias antes da luta, preciso cortar o peso, tá, não sei o quê. Faz sentido. Ó, só luto, portanto. Faz sentido você pedir mais.
E os caras pagam.
É.
E normalmente, agora... se você não chutar o balde e falar, ah, eu quero 10 milhões de dólares, os caras pagam. É. Os caras pagam. É. Inclusive, um dos maiores haters do UFC, que é o Brandon Schaub, ele fala que uma das poucas boas coisas do UFC é que eles cuidam dos lutadores deles. Falou, ó, você fez uma luta boa e perdeu, chega uma semana depois chega um chequinho de 10 conto, 15 conto pra você lá, os caras mandam. Diz que não tem problema com isso. Então a galera que xinga e fala, ah, eles não querem pagar o lutador, como é que chama? Badela? Balela?
Balela, balela.
É batata. Eu tô com fome. Mas, cara, essa história do, ah, a gente não chegou num acordo, não chegou... Porra, chega, bicho, chega. Você assinou o teu contrato, 50 mil pra lutar, 100 mil pra ganhar, é esse o teu acordo. Se você vai lutar com o Conor McGregor ou com o Zé da Esquina, você vai ganhar a mesma coisa. Entendeu? Você não vai Sim. ganhar mais porque é uma luta que dá mais audiência. E é isso que tá todo mundo fazendo.
O contrato é claro do tipo, Rafael, você vai lutar por 10 reais mais 10 reais. Não tá lá, 10 reais mas se for em outubro na Ilha da Luta, você pode pedir 30.
E se for contra o Ferguson, porque a gente vai ganhar mais, você vai ganhar mais. Infelizmente, eu concordo, rolou uma treta dessa uns 3 meses atrás, lembra? O Cerrudo pediu dinheiro, inclusive o Cerrudo se aposentou, se fodeu, porque foi o blefe dele pra conseguir uma grana.
O John Jones pediu, mal,
o John Jones
causou,
pediu dinheiro,
né?
Todo mundo, e o cara chegou e falou, bicho, a gente acabou de assinar o contrato, é ali a tua hora de negociar.
Ele falou, cara, o John Jones tem 7 lutas com o UFC ainda, não tô entendendo.
Exatamente. Então, porra, esse negócio eu sou 1000%, todo mundo ganha bem, mais de 1 milhão por luta, porra, eu fico amarradão. Mas você tem que fazer isso na hora de negociar o teu contrato. E se aí não tiver bom ali, ali você chega e fala, não vou assinar. E vai pro Bellator, vai pro One, vai pra puta que pariu, mas porra. Sim.
Você assistiu The Last Dance do Michael Jordan?
Assisti, exatamente.
Tem um momento clássico, um paralelo em relação à carreira do Scott Pippen, né?
Exatamente.
E ele, pô, quando ele tava fudido de grana, não fudido, mas tava no início da carreira, o Bulls não tinha sido campeão. Pô, ele vem de uma família super humilde, com, sei lá, 500 irmãos.
Um contrato de 9 anos por 5 milhões de dólares, uma porra assim.
Ele optou pela garantia, contrato de 8 anos, 23 milhões de dólares. Pô, uma puta grana, claro.
Ainda é uma puta grana. Você imagina em 1990, mas... porra.
É, mas aí você divide por 8 anos, tal, tem um valor. Só que aí,
ainda
cara.
Ainda é uma puta grana.
Só que 4. Não, é, só que 4, 5 anos depois, o Bulls tá com 3 troféus nas costas.
E os caras ganhando, assim, 100 milhões por season, né?
Michael Jordan assinou 30 milhões na temporada.
É.
Aí o Pippen, calma aí, eu sou o segundo dessa porra e eu não tô nem entre os 100 mais bem pagos da NBA.
Exatamente.
E aí o cara falou, campeão, essa assinatura no contrato é tua? É. Então, abraço.
Sinto muito.
É nóis. Sinto e aí muito. Ficou por... Enfim.
Mas nem o Jordan, até antes daquela saída do Jordan pro beisebol, o Jordan não ganhava o tanto de dinheiro que era pra ele ganhar.
Tanto não, porque que, depois que ele voltou,
o
Jordan é um monstro, né? Ele passou o dono do contrato por temporada.
O dono do Bulls ainda falou, ele falou, cara, ele ganhava tão pouco que quando ele saiu e foi jogar beisebol, eu continuei pagando ele, porque, porra, ele fez tanto pela gente e ele não ganhava o suficiente, entendeu? Ele ficou 2 anos.
Mas ele volta a fazer, um ano e meio, na verdade. Ele volta a fazer um contrato individual por temporada única.
Isso, fudido.
E aí, cara... Aí, nesse ponto, o Air Jordan já tava vendendo 50 milhões de pares por ano.
É, exatamente. Cara, animal. Mas,
assistam, vale muito a pena.
Voltando, assistam mesmo, vale muito a pena. Porra, tinha até podcast, eu ficava com raiva, porque eu fico olhando os rankings dos podcasts lá. A Última Dança, fizeram um podcast só pra falar do negócio lá no Brasil. E aí, ficava sempre batia a gente quando lançaram esse negócio aí. Foi, porra.
Ah, mas é sazonal, né? Tudo que é sazonal, mano. Exato. Grande abraço. Valeu, Última Dança aí, vocês mandaram super bem.
É, vamos contar o final, fazer um spoiler foda aqui, aí a galera escuta e foda-se.
Aí o Jordan ganhou 6 campeonatos.
Spoiler alerta, depois que o Jordan morre, os caras... Ai, caralho.
Tá, vai. E o último, a gente fez uma entrevista aí com o presidente do Tauro MMA, e o nome dele é, deixa eu ver aqui, Jonathan Leão, enfim, ele mora nos Estados Unidos, ele é o presidente do Tauro, o Tauro tá contratou Renan Barão, Pezão, Daniel Sarafian,
Maldonado,
uma galera ainda.
Aliás, o Maldonado falou na live de sábado, que caiu a live de sábado, inclusive, que, a galera que estiver ouvindo, que tava assistindo a live, eu tava com o Bellator passando na TV aqui, e a gente tava assistindo, eu distraído, falando, e aí de repente a live caiu, eu achei que foi o Bellator que derrubou. Não foi, foi o UFC. Algum dos meninos que estavam na live tava ouvindo, assistindo o UFC, e o som vazou e derrubaram a live. Então eu tô... Aí caiu tudo, a gente terminou no Facebook e tal, mas, porra, tava bombando de gente lá, cara. Então, paciência. A gente coordenou com o Renzo postou a hora que a gente foi ao vivo, porque a gente ia assistir a luta do Neymar e tal. Aí o Renzo postou a hora que a gente foi ao vivo, ele postou com link, arrasta aí pra assistir, tá? Pô, tinha, sei lá, 100 pessoas vendo. Legal pra caralho.
Que da hora.
Aí acabou que não rolou. Mas na live o Maldonado falou, ele tá com contrato com o Taura, com o Bernanco e com esse evento na... Ele vai lutar em Abu Dhabi um dia antes da luta do Borrachinha.
Sabia não.
Eu falei, bom, a hora que voltar as lutas, você vai lutar, todo dia tem luta no Maldonado. Em eventos diferentes pra gente assistir.
Não, enfim, aí a gente falou com o Jonathan Leão, ele deu um panorama sobre o plano de negócio ali do Taura, né? Falou que a venda de ingressos não interfere em nada o plano de negócios dele. Ele jamais vai pagar um lutador ou colocar tudo em xeque em relação aos tickets, né?
Uhum.
Tem patrocínio forte que aposta no evento, vai fazer edições nos Estados Unidos a partir deste ano, em outubro já tem uma, dia 30 de outubro, se eu não me engano. E já vai contar com o público. Na verdade, é uma arena meio grande, assim, não, sei lá, vai ter um monte de protocolo ali, então vão usar apenas 1.800 assentos.
Então deve fazer, tipo, uma cadeira assim, duas não, uma porra assim, né?
Não, na verdade, você vai sozinho, ou em dupla, ou em quatro pessoas. Até quatro pessoas, então vai ter local ali para quatro pessoas e tudo espaçado, de quatro em quatro. Se você for com sua mãe, sei lá, com a sua esposa, você pode ir do lado, tá ligado? Você não pode ficar do lado de outras pessoas. Enfim.
Entendi.
E aí tem todo esse cronograma aí do Tauro. O Tauro aqui promete bombar, né? De acordo com o planejamento deles ali, o Tauro já vai entrar no mesmo patamar de One Championship a partir do ano que vem, né? Cenário mundial.
Não, é difícil. Os caras investiram em nome, né, cara? Na verdade, os caras fizeram uma jogada de gênio, porque eles pegaram um cara que estão assim, em declínio, ou semi-aposentado, ou aposentado, que era o caso do Sarafian, por exemplo, que tem vontade de lutar, mas 2, 3, 4 anos já que não luta. Então, tipo, o cara tá aposentado, o cara tá dando aula em academia, é preparador físico. Mas tem nome, né, cara? Então os caras vão fazer um card com 10 lutas, você conhece todo mundo que tá lutando. Isso é legal, isso aí a galera entra pra assistir.
Então, não é. Assim, até o momento, eu senti isso em relação ao público brasileiro, assim. Tá, o Barão, vamos ver, o Barão é o grande nome do Tauro até o momento. Os demais, por exemplo, acho que são conhecidos, por mais que tenham lutado no UFC, são conhecidos pelo público brasileiro, assim.
Sim, acho. Mas isso vai ser o foco dos caras, né? Tipo...
Mas eles estão fazendo evento em dólar nos Estados Unidos.
Tudo bem, mas é porque eles devem ter, de repente, alguma parceria aqui, alguma coisa assim. Mas o foco dos caras vai ser lá o Brasil, certeza.
Certeza. Então, mas se eles querem competir com o Championship, não pode ser.
Então, mas o que eu acho que os caras vão fazer é assim, eles vão fazer uma parada voltada pro Brasil, vai dar uma audiência legal lá, mas vai ser aqui, vai dar uma audiênciazinha aqui, junta tudo, entendeu? Uma parada assim, eu acho. Pra não fazer um evento brasileiro, eles vão fazer um evento aqui, internacional. Cara, uma galera que curte MMA vai assistir, ainda mais se eles não botarem nenhum dia concorrente com evento nenhum, eu assisto. Tipo, porra.
Acho que eles vão fazer muito evento de sexta-feira, pelo que eu entendi.
Aí eles vão se fuder, porque se eles vão competir com um dia de Bellator, o Bellator dá um pau neles. Depende.
Não sei, assim, tudo depende, assim, por exemplo, estão contratando uns gringos agora, anunciando os nomes. Não vi nenhum grande chamativo ainda.
Uhum.
Mas eles estão apostando nisso, sim.
Brock Lesnar, Tauro MMA.
É difícil, cara. Tem que ter luta boa, tem que ter nome bom, tem que revelar lutador, né?
É foda.
É difícil, cara. A gente já viu, principalmente eventos brasileiros, né? Muito difícil. Mas vamos torcer para que dê certo aí e que paguem todo mundo, né?
Verdade.
Que é o principal. Maldonado sempre fala isso. Tem que pagar.
E que pague, né? Exatamente. Exatamente.
Bom, senhor, vamos partir para o nosso pico bolão?
É, vamos tirar o elefante da sala, porque eu perdi de novo, né? Puta que pariu, meu irmão.
Você quer fazer duas vitórias minhas contra um ponto?
Que fase, cara, que cuzão. Ó, 8-8 o placar geral, tá?
A partir de hoje ou agora 9?
Não, a partir de agora, acabei de mudar, 8-8. Tá? Lembrando que o primeiro ponto foi dado.
O segundo foi roubado.
E o segundo foi... Não, mas o segundo eu concordei, eu não posso nem falar, entendeu? O segundo a gente fez uma votação, você tirou do kill, tudo bem. Mas era pra estar 7-8. Ah, mas tudo bem. O primeiro foi dado, dado é dado, não vou pedir de volta. Ainda. Final da temporada, vai ter que rolar um tapetão. Se tiver equilibrado, vai ter que rolar um tapetão. Porra!
Bom, se tudo der certo no final da temporada, eu te dou 3 pontos aí na ganha.
Caralho! Aí eu não vou querer. Então vamos lá. Primeiro pick da noite foi. A gente fez um mix de UFC e Bellator de 2 dias, né?
Isso.
Então foi. Primeiro pick da noite foi o Nugget. Eu fui de Nugget, pick foda-se. E. O Diegão foi de Bobby Green Decision. 3 pontos pro Diego, 0 pra mim, claro. Aí eu fui de Michelle Watterson, Submission no segundo round. E o Diegão foi de Watterson Decision, mais 3 pontos pro Diego, 1 ponto para mim. Aí a gente pula pro Bellator, certo? Placar por enquanto 6-1. Puta, lavada do caralho. Aí vamos. Rafael Carvalho, que eu escrevi aqui. Eu fui de Rafael Carvalho Decision e o Diego foi de Rafael Carvalho nocaute no segundo round. Nós dois perdemos 0 pra gente.
E o Rafael também.
E o Rafael também, exatamente. Aí eu fui de Katzingano Submission no primeiro round e o Diego foi de Katzingano Decision. Levou o Diego. O que, que você achou da luta dela? Você chegou a ver?
Eu vi só o último round.
Só o último round. Foi, tipo, luta justa de uma pessoa que não luta faz tempo, né? Foi bem...
Sim. Me chamou... Por ela ter subido de categoria e não lutar faz tempo e tá com próximo dos 40, ela terminou o terceiro round batendo muito, assim, tipo, com o gás está em dia. Gás está em dia.
E ela tá em forma, não, tá bonitona.
Não conheci a adversária dela, enfim... Não tenho muito a falar sobre essa luta, não. Me chamou a atenção, preparo físico, gostei. Trabalhando no chão ali. A Kate é muito forte, né, cara? Sempre foi muito forte fisicamente.
Tá pagando um de modelete no Instagram também, fazendo poses sensuais e tal.
Ah, mas ela sempre fez, né?
Sempre fez? Eu comecei a seguir ela faz um ano e pouco. Aí ela, tipo... Eu não sabia que ela sempre fez. Sempre fez, não.
Sempre. Enfim,
e agora... História trágica pra caralho. O marido dela brasileiro... mestre de jiu-jitsu se matou, né?
Sim. Foda. Cometeu suicídio faz uns anos aí. Foi em 2013 ou 2014, não lembro.
Eu nunca tinha ouvido falar dele, só ouvi falar pela... por ser o marido dela. Bom, aí foi. Um ponto pra mim, que eu fui de Zingano Submission no primeiro, e você foi de Decision, aí você levou 3, então nesse momento tá 9-2. Puta que pariu. Aí, na luta do Machida, a gente foi de... Nós dois fomos de Davis, né? Eu fui de Davis nocaute no terceiro. Você foi de Davis nocaute no segundo. Machidão, se estiver ouvindo aí, vamos fazer um podcast. Pô, foi mal. Sou fã do Machida, mas aqui o pique tem que ser um pouco imparcial, não tem jeito. Aí deu Davis Decision, certo?
Certo.
Você já tá preparado com essa sacanagem, que eu te manjo já. Te manjo,
tá não, tenso, tô não, pior que não.
Você tá tenso, mexendo as mãos escondidas aí atrás. Tô vendo, tudo bem.
Não, dessa vez não vou fazer nada.
Aí.
Cansei. Toda semana.
Um ponto pra mim, um ponto pra você. 10-3. Caramba. Aí a gente vai. Eu nem contei ponto pra você depois do Neymar.
Nem preciso.
Foi. Aí, Neyman, eu fui de submission no segundo round. Você foi de submission no terceiro round, deu submission no segundo. Eu fiz 3 pontos, você fez 2. Então ficou 12-5. Não, a 6. Puta que pariu.
12-6 ou a 5?
Não, 12-6. Porque eu tinha 3, né? E aí eu fiz o 3 com o Neyman. Tava 10-3.
Parabéns pra mim. Ganhei de novo.
Tudo bem, acontece. Nas melhores famílias. Empatado.
8-8, né?
8-8.
8-8.
Lembrando, vamos ser justos agora. Lembrando que tava uma porra do tipo 7-2, né? Alguma coisa assim, não era isso? 7-1.
É.
Alguma coisa do tipo. Foi foda.
E você, só o único ponto que você fez nessa sequência toda foi graças à Shana Dodson.
Foi a Shana, né? A Shana salva. Você fala
e que eu reassistindo o episódio, tem um momento que eu falo, cara, por que a gente fez da Shana? Porque a Shana tá no preliminar. Aí você fala, vamos tirar a Shana. Eu falei, não, deixa a Shana. Me lasquei.
Foda, né? Foda. Mas aquela foi muito boa. Essa é a mágica do pique foda-se, né? Só o pique Shana ali deu o pique Shana. Só o pique Shana valeu o bolão inteiro. 12 pontos.
Puta 12 pontos. Cara. Brincadeira. Foi o que eu fiz hoje. Não.
Então. Não precisa ficar esfregando na cara, eu sei. Agora vamos. Luta da semana que vem. Meu irmão, card fodástico, hein?
Card massa, fera braba.
Essa é tipo, pra fazer valer o contrato com a ESPN, né?
Despedida, né? Despedida de Las Vegas, né? Na outra semana já começa a Ilha da Luta, Abu Dhabi e tal.
Eu tô olhando o card preliminar aqui. A Mayra Bueno Silva é brasileira?
É a Chitara, é brasileira.
Chitara, tá. A cara do Instagram já vai lá. Porra, o cara faz podcast de MMA e não conhece a Chitara! Pô, a Chitara que eu conheço era do Thundercats, cara, foi mal.
Cara, a Chitara treina com o Diego Lima.
Com o Lion.
Qual o nome era? Era o Lion, o Lion, o Chitara.
Panther, o Panther. Mentor. Não, e aí já era do He-Man. Puta, Willy Kitty, Willy Cat.
Que era o gatinho.
Eram os dois gêmeos chatos. Puta, não lembro. Ó, comenta aí no bota nos comentários aí o nome dos caras do Thundercats, por favor. Sem colar. Se for pra colar, a gente tá no Google aqui, vê.
Thunder.
Cara, era demais. Era demais. Eu assisti um episódio do Thundercats uns 3 ou 4 anos atrás. Eu fiquei extremamente decepcionado. Como é que eu consegui assistir um negócio daquilo, cara?
É muito
mal feito. Tipo assim, eles mal se mexem, Diego.
Ah, não é pra se mexer. É só memória afetiva.
É...
Mano, é só, tipo, você para ver Dragon Ball. Como chama?
Caverna do Dragão. Um igual.
Não. Caverna do Dragão, pelo menos. Não, Caverna do Dragão, cara, é muito foda. A história é muito foda.
Era animal.
Mas o Cavaleiro do Zodíaco.
Cara,
velho,
eu nunca vi um. Zero. Nunca vi. Igual Star Wars.
Valeu, galera. Esse foi mais um episódio do MMA hoje. Porra, tomar no cu.
Cara,
como
igual Star Wars, cara. Nunca assisti nenhum. A hora que deixou pra ver, eu falei, ah, agora foda-se. Já não vi até hoje, não vou ver mais.
Cara, Star Wars eu comecei a ver depois de velho, sabia? Porra, e agora eu gosto pra caralho, tem até a camiseta.
Eu não me vou deixar acontecer. Agora é marra, não assisto. Agora é mais cool falar que eu não vejo do que vejo, entendeu? Tipo, não assisti. Os caras, quê? Você tem que assistir. Eu falei, não tenho, não vi. Não vi até agora, não vou ver mais.
O que eu tenho que fazer é pagar minhas contas, campeão.
Boa, isso aí. Ó, vamos. Tem mais alguma brasileira no card preliminar?
Não, a preliminar só tem a Chitara.
Luiz Eduardo Garagori, não é brasileiro?
Ah, ele é brasileiro, sim.
É, olha lá. Porra, não conhece o Garagori?
Entrevistar ele na quarta-feira.
Aí, mas é porque você tem que entrevistar, você não chamou ele exclusivamente.
Ah, o que eu tenho que fazer é pagar minhas contas, campeão. Não tem. Na verdade, eu vou ser sincero, ele nasceu no Uruguai, tá?
Ah, é? Ah, então...
Ele é o único lutador uruguaio. O único lutador uruguaio. Ele foi contratado, se não me engano, o manager dele é o Lucas Lúcio. Foi contratado pra lutar no UFC Uruguai. Ele ganhou na estreia e perdeu do Carcassinha, cara, na última luta dele.
Ah, é verdade. Eu fiz o breakdown deles, inclusive, eu acho. Verdade. Inclusive, o Carcassinha falou a mesma coisa. Ele é brasileiro, mas não é.
Mas ele lutou como uruguaio, mas aí na hora ele foi falar espanhol, falou meio que um portunhol ali, a galera começou. Ih, caralho, isso não é uruguaio, não.
Foda. Só nasceu no Uruguai, criado no Brasil, uma porra assim, não é?
Acho que, se eu não me engano, é. Família brasileira, tá. Então.
Tá. Então, ó, vamos lá, peraí. Caralho. Tô tentando voltar o cara aqui. Boa, cheguei. Aí vamos pro card principal. Bom, vamos fazer os picks, né? Vamos pegar ele ou a gente vai considerar ele uruguaio e não vai escolher?
Não, brasileiro, coloca ele.
Então vai. Então, Mayra Bueno Silva contra Mara Romero Borella.
Quem faz o primeiro pick bolão?
É você que você tá ganhando, vai.
Cara, eu vou de Chitara. Vou de Chitara, menina Chitara.
Então é Mayra, certo?
Isso.
Mayra,
vê o pick bolão, vê como é que tá as odds, por favor.
Boa. Fala, nisso você não falou com teu amigo lá, né?
Ah, não, eu falei que ele falou que estão analisando.
Tá, claro que tá perdendo, porque a gente já vai pay per view e a parada.
É, tem ainda da luta, né?
É, então. Ó, a Mayra. Então vamos lá. A Mara Romero Borella é mais 206, ela entra pro pick foda-se. E a Mayra é menos 233, favorita. Brasileira favoritaça aí.
Eu vou digitar a finalização. Ah, oh, meu
Thunder.
Deus. Finalização.
Thunder.
Thundercat.
Thundercats. Cara, Chitara.
Finalização no
A
terceiro
Chitara
round.
correndo no desenho é a coisa mais ridícula da vida, porque ela não corre, ela fica assim. E o
É porque o
negócio.
poder dela é a velocidade, não
E um
é?
negócio fica assim, ó, indo pra frente e pra trás, só, fingindo que ela tá correndo, cara, é muito podre. Eu fiquei tão chateado, cara.
Não tinha como fazer um efeito menor, mas a ideia era justamente simular que ela estava sendo super
Sim,
rápida.
eu entendo, mas é horrível, cara. Se você parar pra pensar, tipo, Tom e Jerry é de 1901, a animação dos caras era muito foda. Porque até hoje é bom. Foda. Bom, tudo bem. Mayra. Os caras. Porra! Continua a luta! Mayra. Qual que era o. Como e quando?
Finalização no terceiro round.
Submission Round 3. Porra. Eu vou de. Pique foda-se. Pra Borella. Borella. Foda-se. Só eu vou arriscar porque eu sou destemido.
Você foi do
Porra,
quê?
eu fui de Borella, pique foda-se.
Tudo bom, tudo bom.
Peraí que eu tô com um problema técnico de fonte aqui.
Já, já faz, já aproveita e faz o palpite do segundo, que é a tua vez.
Tá, Borella. Porra, eu vou ter que pegar o Uruguai, né? Borella. Foda-se. Vamos lá. A próxima luta é Mirzad aí. Contra
Isso.
Luiz Eduardo Garagorri. Garagorri. Eu vou de. Vamos ver aqui. Eduardo Garagorri. Mais 389. Pique foda-se, quase dobrado.
Cara,
Quase dobrado. E o Mirsak Bet é menos 425. Porra, meu irmão. Eu vou de Mirsak. Mirzad. Puta que. Ah, peraí, eu preciso fazer uma pesquisa aqui agora. As colheitas não estão tão boas, eu preciso analisar isso aqui um pouquinho melhor. Peraí. Vamos lá. Decision. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou de Mirzad Decision mesmo. Diegão, por favor, faça seus
Era
apostas.
para ser o meu palpite, como não pode,
Não pode.
eu vou
Aliás,
de.
avisar a galera, a gente fez a regra revisada, é que cada um alterna quem escolhe primeiro, e se eu escolho um pique, ele não pode repetir meu pique.
Então vou de Mirza nocaute
Que seria meu segundo pau
no
presente.
round 2.
Your round two. Próxima luta.
Card principal.
Card principal.
Qual que é?
Card principal tá muito foda, cara. Quer fazer um. Ó, abre o card principal: Kevin Holland contra Darren Stewart, Mackenzie Dern contra Renda Marcos, Johnny Walker contra Ryan Spann, Khamzat Chimaev contra o Gerald Mercer, Donald Cowboy Cerrone. Contra Nico Pro, o cara do bar vai lá, pô, vocês vão assistir a luta do Monster Chat?
Sabe nem falar o nome do cara, puta que
O
pariu.
Cowboy Cerrone contra Nico Price e Colby Covington contra Tyron Woodley, cara. Essa luta eu quero que os dois batam de cabeça, um com o outro, nocaute duplo. Aí sai os dois com derrota. Dá, né? Foda. Bom.
Cara, eu vou te falar que, olha, não sei nem pra essa, esse main event. São lutão. Mas são dois caras que eu não sou lá muito fã, não,
Eu
velho.
também não. Eu também não. E, cara, eu curto Marra. Eu acho legal o cara ser meio cuzão e tal. Mas eles,
Também.
nenhum dos dois ali são marrentos. Eles só são chatos, cara. Chatos, fala merda pra caralho, mal-humorado, mas aquele assim, aquele, aquela marra besta, idiota, assim, sabe? Tipo,
porra, o Kobe é um personagem chato.
Bem chato.
Como você falou.
Bem chato.
O Udren não, o Udren é mais...
Só chato. Nossa, o
Udren é meio mal, assim, tipo, pau
né?
No puto.
É, exatamente, exatamente. Enfim, então vai.
Reclama pro cacete.
Primeiro,
Eu vou de... Como é que tá o palpite do Kevin Holland aí? Ele é favorito muito ou pouco?
Kevin Holland contra Darren Stewart. Caralho. Eu fico vendo aqui, ó. UFC 253, Adesanya versus Costa. Puta que pariu. Kevin Holland, menos 225. E Darren Stewart, mais 216. Underdog, vai, pique foda-se.
Eu vou de Kevin Holland nocaute no segundo assalto.
Holland nocaute round 2. Eu vou de Darren Stewart. Foda-se. Mas eu perco com emoção. Vai, Mackenzie Dern contra Randa Marcos. Cara,
você começa.
Vamos falar de coração aqui. Lutinha aquece pra nossa querida Mackenzie, né, cara? A Randa Marcos tá quase negativa no cartel. Muito dura, mas puta que pariu. Tô até olhando aqui, ó. Randa Marcos, vamos ver. Não tá vindo de derrota pra Amandinha Ribas. Aí perdeu da Cláudia Gadelha. Ganhou da Angela Hill. Porra, todo mundo ganhou da Angela Hill, né? Até a Randa Marcos. Eu vou de Mackenzie. Submission no primeiro.
Eu vou de Mackenzie por pontos.
Mackenzie Decision, né?
É.
Porra. Acho que eu vou de Decision, então. Cusão, né? Fica vendo o que o cara vai fazer pra fazer igual, né? Como o meu pick é primeiro, Mackenzie Submission Round 1. E você vai de Mackenzie Decision.
Exatamente.
Beleza. Pô, os dias que eu tava lá na barra, cara, Mackenzie pegava todo mundo, então eu vou de Mackenzie Submission mesmo. Johnny Walker contra Ryan Spann.
Cara, essa luta vai ser muito legal. Essa luta é interessante, cara.
Cara, você sabe o que é interessante? Sem te cortar, mas já cortando. É que a Mackenzie é... A Mackenzie é... Menos 160 favorita só, cara. Não tá nada absurdo, não. A Randa Marcos não qualifica nem pra pick, foda-se.
É que é o estilo, né, cara? O estilo faz... A Randa, por mais que seja estilo Alex Caceres, ela é dura, cara. Ninguém finaliza ela, né? A Mackenzie, ela não é tão forte fisicamente, assim, né? Pra impor um domínio físico. Então, ou vai naquele overhand dela, que é duro pra caramba, ou vai numa finalização, que ela é muito superior no chão, mas imagina que a Randa consegue anular, sei lá, sobreviver, sabe?
Tá.
Por isso que eu fui de pontos.
Johnny Walker contra Ryan Spann. Johnny Walker é menos 117 favorito. Ryan Spann é mais 112 favorito. Underdog, desculpa.
De Johnny Walker.
Uh-huh.
O nome dele, na verdade, é o Walker. É o Walker Johnny, é o nome dele.
Ah, é Walker Johnny? Aí ele usa Johnny Walker pra fazer uma gracinha com o whisky, né?
É.
Entendi. Só que foi o Borrachinho que me falou que ele era brasileiro, né? Primeira vez que eu vi o nome dele num card, eu tava fazendo o breakdown com o Borrachinho, e aí eu comecei a rir muito a hora que eu vi, cara. Eu falei, cara, tem um cara chamado Johnny Walker. Aí ele falou, cara, e é brasileiro? Eu falei, nem fudendo. Ele falou, ah, é brasileiro. Eu falei, caralho.
O Borrachinho tava no dia que ele foi aqui em Vegas no Contender, o Borrachinho tava lá.
Ah, é?
Quando o Johnny
eu lembro disso. Acho que a namorada dele até passou mal, tava muito quente, alguma coisa.
Foi assim. Ela mesma que passou mal, né?
Vai. O Johnny Walker.
Eu vou de Johnny Walker. Nocaute. Primeiro assalto.
Caraca. Eu vou de Walker, nocaute no segundo. Your round two. Próximo. Agora vamos. Acho que é o maior favorito da noite. É o Chimaev. Então é Chimaev versus Gerard Mischik. Com todo carinho pro nosso amigo
Gerard. O GG.
Não vai fazer podcast com ele mesmo. Não vou precisar falar muitas vezes o nome do cara.
Olha a maldade.
Eu vou de Chimaev nocaute no segundo.
Como é que tá esse pick foda-se aí?
Pick foda-se tá foda-se pra caralho. Tá...
Ele é triplo, Chimaev... triplo?
Não, é... Eu posso abrir uma exceção e deixar ele ser duplo. Vou te explicar por quê, peraí. Chimaev menos 400 favorito. E o... Eu vou chamar ele de Gerald, tá? Só pra
tá.
Preparar. GG. O Geraldinho. Geraldinho é mais 358. Mas esse site que a gente usa, que é muito bom, por sinal, você manda pro teu amigo isso daí. Muito bom, Best Fight Odds, www.bestfightodds. Entra lá, galera, tá mostrando todos os sites, todos. Fit Five Dimes, Bet DSI, Bookmaker, Sportbet, Bet365, dá um por um. E no Bovada, ele tá mais 400 e alguma coisinha, e dois. Então você pode usar... Eu deixo você usar de pitfall.
Não, duplo, se fosse não. Meio Xana, assim, talvez. Vou de Chimaev, Chimaev. O hype tá muito grande. Já tô até marcando o Chimaev pra lutar ainda. Não, caiu o Ilha da Luta, né? Seria o Chimaev em dezembro contra o Demon.
É. Então eu fui.
Mas nem lutou agora, cara. Como é que já tá marcando a tua luta? Tá vendo?
Chimaev. Eu fui do quê? Chimaev nocaute no segundo?
É, acho que foi.
Era isso? Então vai. Chimaev nocaute no segundo. E você?
Chimaev nocaute no primeiro.
Chimaev. Nocaute no primeiro.
Chimaev que é a nova sensação do UFC.
Pois é, né? Tipo, meio. Tô fazendo com ele igual fizeram com o Johnny Walker, né? O cara ganha duas, três bem. Uau! Mas ele é. Porque a gente. Ele caiu no nosso radar porque ele lutou acho que duas semanas seguidas, não foi isso? Tipo. E trocando de
foi
peso, categoria.
10 dias. Ele lutou numa quarta e depois lutou no sábado. Foi 10 dias.
É. Isso aí. Bom, agora é o co-main event, que é o Cowboy Cerrone contra o Nico Price. Essa luta vai ser foda, hein, cara?
Vai
ser bem foda.
Tô tenso pra essa luta.
Nico Price é menos 147 favorito. Cowboy mais 136 underdog, azarão.
Eu vou de Nico Price nocaute no primeiro assalto, hein?
KO round 1. Eu vou de Cowboy Decision.
Ah, tem pick foda-se? Não, não, né?
Não, não é. Ele é mais 136. Agora a última luta, que é Colby Covington contra Tyron Woodley. Caralho, eu vou de Covington Decision. Covington. Eu chamo ele de Covington. É o Colby Covington. O famoso CC. Colby Colby.
Cara, se for de Decision, né?
Eu acho que ele vai aposentar o Woodley.
Acho que vai dar Colby nocaute. No terceiro assalto.
Round 3. Ok. Eu acho que dá Colby Decision. Colby Decision, porra!
Colby que vai estrear a primeira luta dele fora da American Top Team, né?
Ah, é verdade. É verdade. É, eu não acho que interfere. Ele tá treinando aonde?
Na MMA Masters.
Onde é isso? Lá na Flórida também?
Flórida também. Era a equipe da Amanda Nunes, né? Acho que a galera aluna ali do Edson Carvalho, se não me engano.
Ah, não sei. Cara, bom. Tomara que ele perca e tomara que o Woodley perca também. Mas se ele ganhar, tomara que ganhe por decisão pra fazer 3 pontos. Então, ó, fazer um recap.
Acho que ele ganha.
Fazer um recap. Lá no preliminar, a luta da Mayra Bueno Silva contra Mara Romero Borella. Eu fui de Borella, foda-se. Diegão foi de Mayra Submission no terceiro round, só pra agradar, pra ela dar entrevista pra The Fight. Aí, a luta do uruguaio brasileiro, o nosso hermano Mirsad Bektik contra o Luiz Eduardo Garagorri. Eu fui de Mirsad Decision e o Diego foi de Mirsad Knockout no segundo round. Aí vamos para o card principal. Primeira luta, Kevin Holland contra Darren Stewart. Eu fui de Darren, foda-se, porque, porra, sou destemido e brabo.
Você adora destemido, destemido.
O Diego foi de Kevin Holland, que é o pique a se fazer, né? Porque seguro, safe.
Nocaute. Eu chamo de campeão.
Nocaute no segundo round. A luta da Mackenzie. Mackenzie Dern contra Randa Marcos. Eu fui de Mackenzie Submission no primeiro round. Diego foi de Mackenzie Decision. Johnny Walker contra Ryan Spann. Eu fui de Johnny Walker nocaute no segundo. Diego, Johnny Walker nocaute no primeiro. A luta do Chimaev contra o GG. Chimaev nocaute no segundo. Diegão, Chimaev nocaute no primeiro. A Common Event, Donald Cerrone contra Nico Price. Eu fui de Cowboy Decision. Diego foi de Nico Price nocaute no primeiro, caralho, coitado do cowboy, cara. E main event, Colby Covington e Tyron Woodley. Eu fui de Colby Decision, Diegão de Colby nocaute no terceiro.
Chupa.
Já? Porra, nem perdi ainda. Que mais?
Já tô contando ponto pra mim, já.
Porra, tá foda, né? Essa tá foda. Então, ó, esperar agora os resultados e ver. Eu preciso de uma vitória, desempatar essa porra aí, porque senão vai ficar foda. Senão vai ficar
foda. Precisa da Xana.
Preciso da Xana. Falta de Xana é foda.
Começou.
Ai, caralho. Vamos nessa?
Bora, partiu.
Ó, a gente vai tentar fazer o top 10 essa semana. A gente lança em algum ponto aí. Sexta-feira à noite vai ter Clube da Insônia, porque a Natácia tá indo aí pra Vegas, vai estar na tua casa, ela falou que ela vai te convencer a fazer. Aê! Tá tudo armado.
Calma, já. Não, ela, ó, olha só, ela chega quinta à noite.
Ah, não, ela vai estar no hotel. É no hotel. Hotel. Acho que na quinta ela fica na tua casa e na sexta ela vai pro hotel. Falou, pô, eu vou estar lá no hotel sozinha. Eu falei, não, vamos fazer o Clube da Insônia. Falou, fechou. A gente fala de Abu Dhabi, como é que vai ser a parada lá da G-Fight e tal. Dá uma.
Demorou, então.
Vamos nessa?
Tamo junto. Valeu, gente. Os.